Nesse episódio aqui, eu quero continuar falando com vocês a respeito de propósito, projeto, dessas coisas que eu tenho vivido e também tenho aprendido, nesses tempos. Então, se você não ouviu, eu já deixei dois episódios anterior a esse, falando basicamente a respeito desse tema que eu estou colocando aqui, mas também com muitas outras coisas. Então, vale a pena você escutar o 1 e o 2, porque um acaba complementando o outro. Hoje eu quero falar com vocês a respeito um pouco da nossa preguiça cerebral. É engraçado, mas você sabia que o seu cérebro ele é preguiçoso e que muito da sua crença limitante ela está associada com essa preguiça que tem no seu cérebro, com essa preguiça que te impede de avançar. Por que que acontece essa preguiça? Porque basicamente você veio de uma superproteção. Todos nós, né, a gente acaba sendo superprotegidos e depois que a gente cresce, a gente acaba de alguma forma superprotegendo alguém ou alguma coisa. E a gente é como se a gente ensinasse o nosso cérebro, treinasse o nosso cérebro para que ele tome as devidas precauções para que nós não venhamos sofrer e não venhamos nos frustrar, embora isso acabe acontecendo mesmo assim, né? E aí, o que que acontece? Sempre que você vai pensar em fazer algo novo, sempre que você vai pensar em desenvolver uma nova tarefa, o seu cérebro, ele te convence, ele tenta, na verdade, te convencer de uma forma muito preguiçosa que isso vai dar muito trabalho. E que isso pode dar errado. E que é melhor você ficar quietinho no seu lugar, porque só de você olhar você já se cansou. Você já ouviu essa expressão, ou você mesmo já usa essa expressão de que, nossa, só de eu ver eu cansei. Então, é uma mensagem que o seu cérebro ele já está mandando para você já se privar, se poupar de viver aquela experiência, porque vai demandar tempo, energia. Então, ele quer que você fique quietinho, que você não faça nada, nada além do que você já está fazendo, do que você já aprendeu, porque isso já é cansativo para você. Você já não dá conta do que você está fazendo. Quem dirá fazer mais outras coisas? Faz sentido isso para você ou é uma loucura? Não é. Isso é neurociência. E ela está envolvida assim no nosso dia a dia e nos nossos projetos, nos nossos trabalhos. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso também. Isso também se dá por um outro nome, como crença limitante, né? Crença limitante é aquela linha que você coloca ali, delimitando as suas ações. Então, você acredita que você só pode ir até ali, você acredita que você só consegue fazer até ali. No primeiro episódio, eu compartilhei com vocês sobre o meu testemunho de como eu iniciei na estética com R$ 1.000, né? Eu fui desafiada pelo professor e eu consegui esse valor em uma semana. E eu não sei se você escutou esse episódio e se ele te surpreendeu, mas para mim, até hoje, quando eu lembro, foi uma experiência incrível que eu ainda não tinha vivido. E em todo momento, o meu cérebro, a minha cabeça, os meus pensamentos me diziam que não ia dar certo, que era melhor eu desistir, porque eu iria ser envergonhada. Como eu sempre vim de um lar onde tudo a gente ouvia é engole o choro, toma cuidado, toma muito cuidado com isso, não faz isso, você não vai dar certo, isso, aquilo, outro, essas coisas que não, né, não é um caso isolado, é um caso de um lar desfuncional. Então, que acontece muito, né, muito aqui, com muitas mulheres que escutam os episódios da rádio. Então, assim, não é algo, não é nada assim, nossa, mas olha o que fizeram com ela. Não, enfim. Mas o que eu quero dizer? Que eu cresci com muitas crenças limitantes, sabe? Eu cresci acreditando que eu só daria certo se eu continuasse trabalhando no CLT, ganhando, sei lá, um salário mínimo, pagando o INSS, pagando o. Como que chama aqueles caras lá? O sindicato, e era isso que eles queriam me defender, que eu não precisava fazer nenhum esforço, que estava tudo sob o controle. E muitas mentiras. Eu estou dando exemplos aleatórios aqui, mas no discorrer da minha vida toda, sempre foi muitas crenças, né? E eu não culpo ninguém, não tô falando isso culpando meu pai, culpando minha mãe, não, porque eles também vieram de, é aquele efeito dominó, sabe? Que vai acontecendo, só que chegou aqui e parou, amém? Chegou aqui e parou porque agora é uma nova mentalidade. E você que tá me ouvindo, eu vou lançar essa pergunta para você. Chegou até aí e parou? Ou você ainda tá dando continuidade às suas crenças limitantes? É isso que você tá passando adiante. O maior problema disso tudo é que a crença não muda a realidade. Você pode exercer a crença que for, você pode propagar a crença que for, ela não tem poder para mudar a realidade. Então, por isso que o mais sábio é você tentar se desvincular dessas crenças que te limitam de avançar, que te impossibilitam de alcançar coisas maiores ou, sabe, coisas melhores para sua vida. Agora, uma coisa muito louca que eu ouvi em uma das últimas aulas é a respeito de você amar os desafios, né? Porque, querendo ou não, isso, quando você escutar uma pessoa te incentivando, ame os desafios. Meu, você tem que esquecer, você tem que tirar de lado essas coisas que hoje em dia é muito comum fazer com que você pare ou que você justifique as suas ações ou a ausência delas, que é temperamento, comportamento, característica, isso, aquilo, outro. Ai, mas é que esse é o meu temperamento, por isso que eu sou devagar. Ai, mas é que esse é o meu temperamento, por isso que eu sou grossa demais. Ai, mas é que esse é o meu temperamento, por isso que eu choro muito. Para com isso. Isso foi um monte de desculpas que você permitiu ser convencidas. Não, não estou anulando, não, essa questão de temperamentos, porque de fato elas existem. Eu gosto, eu compartilho, eu estudo sobre elas. O meu, para você saber, é colérica. Mas isso não pode me justificar as minhas ações. O temperamento, você estudar sobre os temperamentos, ou que nem no, acho que no episódio 1 ou no 2. Desse assunto que eu tô falando, eu falei sobre as cinco linguagens do amor e não é para justificar as minhas ações erradas, os meus comportamentos, não. É para me ajudar a melhorar, para fazer com que eu tenha uma melhora na minha conduta, sabe? Então não se esconda atrás disso, não. Tem gente que tudo que ela descobre de novo, ela faz de muleta. Pelo amor de Deus, para com isso. Joga essas muletas tudo fora. Essa coleção aí tá zoada, tá ultrapassada, meu bem. Então, algo muito interessante que eu ouvi nessas últimas aulas, que foi a respeito dos desafios, é que para você viver 10% do teu propósito, você precisa ter no máximo, 10%, no máximo, dois desbloqueios. Qual é o seu bloqueio? A insegurança, o medo, lidar com pessoas, tomar decisões, decepcionar pessoas. Porque você sabia que na sua caminhada você vai ter que decepcionar pessoas? E muitas das vezes você sabe quem é que você tem que decepcionar, você vai ter que escolher decepcionar algumas pessoas para que você consiga avançar? É duro. É duro. Então, 2%, dois desbloqueios para que você viva 10% do máximo do seu propósito, tá? É pouco ainda, né? 10% do nosso propósito. Skin the game significa coloque fé no jogo, coloque fé naquilo que você está fazendo. Esse é um slogan de um joguinho que os meus filhos jogam aqui em casa, ele está sempre presente aqui em casa. Eu acabei pegando essa. Tanto ouvi Skin the Game, Skin the Game, catei e fui ver a tradução. Então, você colocar fé, quero trazer dentro do contexto de você colocar fé dentro daquilo que você está aprendendo e não daquilo que você aprendeu. Porque se de tudo que você aprendeu e você já aplicou não deu resultado, meu bem, para de ficar insistindo nisso. Coisa que você até tem que insistir, né? Porque você só vai conseguir, dentro da linha de repetição, você vai conseguir um melhor êxito quanto mais você repetir. Mas tem coisas que você sabe, você não é bobinha. Você é inteligente, meu bem. Você vai saber o que você precisa desistir. Assim não dá mais certo. Preciso tentar uma nova forma, um novo método. E é interessante a gente aprender essas coisas, porque a gente fala bastante de não pule os processos, né? Não pule os processos, viva os processos. E hoje, com tudo que eu tenho vivido, aprendido, experimentado, assim, eu entendo que viver esses processos, não pular os processos, é viver um dia de cada vez. Lembra dos 70% que é para destinar para hoje? É isso. É viver um dia de cada vez. Não vai adiantar você depositar esse 70% ou o seu 100% de energia no amanhã ou ficar no teu passado. Isso só vai te machucar ainda mais. Então, não pular os processos e viver um dia de cada vez é a mesma coisa. É viver cada dia a sua etapa. E isso é palavra de Deus, não com essas palavras, mas na Bíblia tem. Que para cada dia existe um propósito. Então nós precisamos viver e basta o seu mal para cada dia. Acho que tem esse versículo também. Acho que tem, não. Tem esse versículo também. Talvez com a palavra diferente, mas tem. Esses dias, uma pessoa bem próxima a mim, ela falou assim: por que que você fica postando essas coisas, né? São coisas tão simples, por que que você não espera para você ter um recurso, para você fazer um ensaio fotográfico, né, em relação ao seu trabalho, e aí você captar umas imagens melhores, tudo, uns vídeos, né, bacanas, tal. Fiquei pensando, e realmente é uma boa ideia, é uma excelente ideia. Só que se eu for esperar para que tudo esteja redondo e perfeito para eu começar, eu nunca vou sair do lugar. E outra, essa é uma motivação de quem está de fora, de quem está olhando. Eu que estou envolvida, que estou fazendo a coisa acontecer, eu preciso ter esse feeling de viver e demonstrar a minha. E demonstrar, né? Nem demonstrar, é demonstrar a minha realidade, por mais simples que ela seja. Quando eu comecei o negócio da estética, até compartilhei com vocês, né, de como que foi através da rifa e tal. Tem uma outra coisa bem interessante que eu quero compartilhar, que foi como eu consegui as minhas primeiras 100 seguidoras, que foi um outro processo dessa questão de, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai dar certo? Será que vão gostar ou não vão? Esse excesso de preocupação, sabe? E foi um dos desafios da aula, né? Porque como que funciona? As aulas são no Zoom, e aí, conforme você se coloca ali para perguntar ou para falar, expressar a sua opinião de alguma forma, você corre o risco de ser desafiada. E eu tenho me colocado à prova para ser desafiada, porque eu percebi que quanto mais desafios me surgem, mais eu me movimento, sabe? E antes eu me escondia dos desafios. Eu tinha medo de ser vista, de ser desafiada, de ser chamada, convidada, convocada. Então hoje eu não quero mais ficar me escondendo. Eu não quero mais. Eu não tenho nada, porque eu não tenho nada assim. Sabe quem não deve não teme? É tipo isso. Para que se esconder? O que que eu devo? Do que eu corro? Do que eu não quero ser vista? Por que que eu não quero ser lembrada? Você entende? Então são essas questões. E aí, olha só o que aconteceu. Depois da máquina lá, né, que eu consegui o recurso, comprei as coisas, falei, tá, e agora? Como que eu começo? Só que antes disso, eu já tinha preparado a página do Instagram. Eu já estava fazendo algumas postagens, pensando em fazendo as artes. E em relação a esses desafios, eu anotei aqui um desafio que eu tive para conseguir as minhas primeiras 100 seguidoras. E se você é uma seguidora lá da minha página de estética, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque foi muito especial, assim, da forma que aconteceu. E eu vou contando para vocês aqui aos poucos, né? Mas depois do lance aí da máquina de costura, a aula foi a respeito da neurociência dentro da comunicação, o que é muito importante também, tá? Para você que trabalha, para você que trabalha com vendas, com pessoas, com liderança, enfim. E a estratégia foi a seguinte, né? Eu anotei aqui o exemplo da estratégia, eu precisei transformar essa estratégia dentro de algo que fosse me dar retorno. E a minha questão era: como que eu vou conseguir as minhas seguidoras? Como que eu vou conseguir? Porque eu ainda estava travado nesse negócio: será que alguém vai seguir? Será que alguém vai acompanhar? Será que alguém vai gostar? E eu já estava montando a página, né? É uma doideira, gente, minha vida. E a estratégia que foi me passada é a seguinte: imagine uma lista de casamento com 100 pessoas. E aí eu só anotei os tópicos: lista de casamento com 100 pessoas, cartão de visitas, folders, parcerias. E aí foi essas palavras-chave, porque é assim que você. Ai, passou um barulhão de carro aqui, uma moto, sei lá. E é assim que você recebe a estratégia, né? São palavras-chave e você precisa transformar isso. E aí eu lembrei que quando eu fui fazer a minha lista de casamento foi uma loucura. Você que é casada já deve ter passado por isso. Porque nós começamos com 300 pessoas, a gente não tinha noção nenhuma de custo, de nada. Eu sei que no final de tudo a gente caiu para 150, foi caindo. Eu sei que no final de tudo deu 100 pessoas. 120, porque foi 60 convidados para mim e 60 convidados para o meu esposo. Então, assim, mudou muito, né? E essa estratégia, né, esse desafio era para como alcançar os meus primeiros 100 seguidores. Era isso. Porque essa mentoria ela não trabalha só números altíssimos, mas começa com você que está lá embaixo, entendeu? Então, tipo assim, como você começar uma empresa com R$ 1.000, por exemplo, né? Que se você for falar com uma pessoa que já tem uma empresa montada, ela vai falar que isso é impossível, né? E então vai muito da ótica de quem tá te ensinando. Então toma cuidado com seus mentores aí, tá? O que que eu fiz? Eu peguei a minha lista de WhatsApp, meus contatos, e eu separei 100 mulheres, escolhi 100 mulheres dos meus contatos. Eu preparei uma mensagem especial para cada uma dessas mulheres, pensando verdadeiramente nela, sabe? Individualmente. E convidando ela para conhecer a minha página e seguir a minha página. Eu fiz isso com essas 100 mulheres, gente. E disparei. E fui disparando essa mensagem no mesmo dia, disparei no mesmo dia. Diante de Deus, eu não fiz lista de transmissão, eu fiz caso a caso, mulher por mulher, porque eu realmente falei: Senhor, cada mulher é única, cada mulher é especial e eu quero trabalhar com cada uma dessas mulheres de forma especial e diferente, exclusiva para ela. Olha, eu lembro, eu não vou saber te dizer assim, mas foi coisa de menos de meia hora eu consegui as 100 seguidoras. Menos de meia hora. Diante de Deus, eu estou te falando isso. Dentro dessa mensagem, uma outra coisa que eu senti no meu coração de fazer é que eu destaquei algumas palavras, coloquei em negrito. Eu fiz um texto, né, para cada mulher. E aí, dentro dessa mensagem, eu destaquei algumas palavras. E é tão louco essa questão de você destacar, de você trabalhar com aquilo, com o visual, com a mente das pessoas, porque eu pensei assim: as mulheres que se comprometerem, sem eu falar nada, as mulheres que cumprirem o que está em destaque aqui nessa mensagem, elas vão ser. Vou falar abençoadas, mas no dia não foi o que eu pensei. Assim, elas vão ser de alguma forma beneficiadas, essa é a palavra, beneficiadas pelo meu serviço ou com algum desconto. Eu vou fazer algo para retribuir o que essas mulheres estão fazendo. E eu lembro que para algumas mensagens eu coloquei em destaque assim para essas mulheres: compartilhe para eu alcançar novos corações. Curta, comente. Eu lembro que os destaques que eu fiz foi nessas palavras: compartilhar, curtir, comentar. E as mulheres, e aí eu coloquei uma meta, eu falei: as mulheres que fizerem isso, esses três, né? Esses três. Cumprirem essas três regrinhas, eu vou abençoar essas mulheres. De 100 mulheres, só quatro mulheres fizeram. Compartilharam no, nos stories dela, curtiram e comentaram. Talvez você está escutando aqui, você recebeu a mensagem, você fala: ah, mas eu comentei, ah, mas eu curti. Então, mas era curtir, comentar e compartilhar. Principalmente, o que eu mais enfatizei era para compartilhar, porque o meu interesse era alcançar outras mulheres. Sempre foi, né? Sempre é alcançar outras mulheres. Porque as mulheres que estão dentro do meu contato, eu tenho acesso. Posso não ter intimidade, mas eu tenho fácil acesso. Então, é além de você. Sempre. O meu olhar é sempre além de você. Sabe? Quem mais eu posso alcançar? Quem eu posso alcançar depois de você? Esse sempre foi a minha expectativa. E então, para mim, assim, foi muito especial esse momento. E é por isso que eu falo para você: tem como você abrir a sua empresa com R$ 1.000, tem como você conseguir suas 100 primeiras seguidoras. E você estudando e você aplicando essas técnicas. No caso, essa chama neurociência na comunicação. Então, essas estratégias, que são os desafios, têm, assim, me levado a um novo nível, sabe? E o desejo mesmo de dar resultados. Por que que eu até compartilhei que no agora eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio, eu compartilhei que uma pessoa, ela ficou meio que duvidando do meu trabalho, né, com pensamentos de que será que vai dar certo? Será que não vai ser que nem a outra, tal, tal, tal. Cara, se você não tem resultado, as pessoas não vão acreditar em você. As pessoas não vão ter interesse no que você faz, no que você fala. Você tem que mostrar os resultados. Você tem que mostrar que existe uma participação além daquilo que você está falando. Que as pessoas são reais. Hoje, principalmente nesse mundo da internet, que tudo é robotizado, tudo é um mecanismo ali robótico, né? Então você precisa ter essa realidade para mostrar para as pessoas, porque todo mundo tá na internet, todo mundo falando digital agora, tá procurando algo real, buscando na internet. Então, é como se você tivesse aqui buscando ouvir a minha realidade. Qual é a realidade? E tem várias outras histórias que eu tenho vi vivido. Uma vez, teve um dia que eu postei no domingo uma foto e a pessoa colocou assim: "Você foi trabalhar hoje?" E aí eu fui e coloquei: "Não, não fui trabalhar." Mas porque eu tinha. Ela falou: "Não, porque eu vi uma foto sua no seu stories." Então, tipo assim, a pessoa que te observa, ela contabiliza até o dia que você vai trabalhar. É capaz dela estar fazendo até a soma se você quanto que você está ganhando por misericórdia, né? Mas, gente, parem de ficar só observando. Eu ouvi uma frase e eu vou falar essa frase para vocês e receba de bom grado. Vai cuidar da sua vida, sabe? Vai cuidar da sua vida. Para de viver de parâmetros, para de viver dessas coisas de, ai, será que é isso? Será que é aquilo? Será que não sei o que lá? Eu postei esses tempos atrás aí, né? Um momento com o meu esposo. Nossa, eu nem imaginei que você estava casada, porque você não posta mais nada. Gente, é coisas assim que você fala, não precisa, não. Tá vendo como você não tem que ser, você não precisa ser grande para você passar por isso. Só que tudo isso não pode travar você. Eu não ligo de passar por isso. Eu não ligo. Eu ligo de sempre ter que dar uma resposta, sempre ter que dar um retorno. Então é algo que eu tô tendo que lidar, aprender a lidar. Mas assim, eu não ligo de passar por isso, porque são pessoas, tá todo mundo ali. E posso te falar, a gente já tá quase chegando em 1.000 pessoas lá no perfil da estética. Muitos curiosos, tem até homens, tem pessoas que eu não conheço, tem pessoas que parece que nem existem. Mas assim, são pessoas que estão me observando, são pessoas que estão ali, estão gostando do que estão vendo, entendeu? Então não para de fazer. Não para com o seu projeto. Se você não começou, comece. Não desista. Lembra do sonho que eu estava lá nadando? Não seja você a mulher que vai estar lá atrás de mim sem colocar o pé na água. Põe o pé na água. Põe o pé na água, sai dessa margem, vamos atravessar. Vai ter a correnteza, mas vamos atravessar. Vamos chegar até o outro lado. Para falar um pouquinho sobre a questão da finança, que eu também estou estudando, porque agora eu preciso. Por quê? Eu cansei de depender de pessoas que sabem. Eu quero eu saber, eu quero eu aprender, sabe? Então, essa coisa da gente ter que sempre estar dependendo de alguém para. Porque eu não entendo, porque eu não consigo, isso limita o nosso alcance, sabe? E então eu me coloquei à disposição de aprender sobre finanças. Eu sempre falei, eu não sou de exatas. Quando eu escolhi fazer a primeira faculdade lá, que foi publicidade e propaganda, eu escolhi porque não tinha matemática, e no final tinha, e assim, na estética tem, você precisa aprender, então tem que ter. A matemática ela é importante, precisa ter. Então, eu estou fazendo dentro dessa mentoria, tem a parte também, as aulas de finanças, né? E eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade para aprender essa área, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Isso não vai ser o suficiente para me parar, porque eu preciso. E algo que eu aprendi que foi muito interessante, eu quero partilhar com vocês hoje, é que a dívida, ela aponta para o crescimento. Olha que interessante. E a gente tem uma visão relacionada à dívida muito negativa, né? Só que quando você está dentro desses estudos, você começa olhar por uma perspectiva diferente, você consegue fazer essa diferenciação, sabe, de que a dívida aponta para o crescimento. Então, algo muito interessante que eu tenho aprendido é a diferença de custo e despesas, né? Porque o custo é tudo que te dá retorno lá na frente. Mas a despesa é o que não te dá retorno e que é o que provavelmente te faz voltar para trás. Então, assim, isso para mim foi algo que eu ainda não tinha escutado. Então, talvez você tenha até conhecimento dessa informação, mas para mim foi algo muito interessante, né? Quando a gente chega ali, por exemplo, você já deve ter escutado frases de filmes, de algumas cenas que fala assim: o fundo do poço é o limite. E realmente, ele é o limite. Eu cheguei no meu limite de passividade em relação à minha vida financeira, da minha área profissional, sabe? E hoje eu estou determinada a sair desse limite. Da onde eu cheguei. Então, se você, por exemplo, que está ouvindo essa mensagem, você entende que você está assim no seu limite, você está no fundo, vou colocar, no fundo do poço emocional, no fundo do poço financeiro, no fundo do poço profissional, a única pessoa que pode determinar esse limite é você. E você precisa ter coragem o suficiente para quando você se deparar com esse limite. Você saber o que você vai fazer. Você pode escolher permanecer nesse limite, ou você pode escolher sair dele. Eu escolhi sair desse meu limite. O fundo do poço é determinado por quem está, por exemplo, cavando esse poço. Se você é uma pessoa que está procurando algo, que está em constante busca, eu preciso encontrar algo, eu preciso encontrar uma forma de sair dessa situação, de sair dessas dívidas, de sair. Você está cavando e isso é muito bom. Só que você precisa determinar o fundo até onde você vai chegar. Porque senão não vai. Pode ser que não tenha fim e você vai passar a sua vida inteira só cavando, só cavando. Você sabe que por muito tempo, por muitos anos, eu esperei ter uma virada de chave assim na minha vida de um dia para o outro. E o que eu tenho percebido é que o maior engano de pessoas que estão endividadas ou com escassez, ou que não seja nem financeira, mas que seja uma escassez emocional, profissional, tal, algo do tipo, é acreditar que de um dia para o outro toda a situação vai mudar. E não vai. Você vai precisar estudar a situação, você vai precisar fazer anotações, fazer planejamento, você vai precisar de pessoas para te ajudar, sabe? Então, essa questão, vou trazer um pouquinho disso que eu falei aqui de custos e despesa. Precisa cortar os custos. Quando eu ouvi isso, você precisa cortar os custos. Você precisa mudar suas conexões e você precisa ouvir novas histórias. Porque você só só conhece histórias de pessoas que não deram certo, de pessoas que estão no mesmo, né, nível que você. Então você precisa passar disso. Você precisa mudar de ambiente. De novo, eu falo de ambiente aqui, né? Porque é o que eu tenho aprendido e é o que tem me feito muito bem e dá muito certo, viu? Se fosse você, eu experimentava. E a melhor gestão que existe é a gestão no tempo e não do tempo. Sabe, é quando você tá ali, você tem esse tempo e você tá cuidando de cada coisa ali no seu tempo. Você entende? Então, tem uma diferença sim. Gente, esse horário é tão ruim para gravar porque é muito barulho aqui, sabe? Me coisa. Me atrapalha, sabe? Eu acho que eu falei no primeiro ou no segundo, mas aqui é essa tecla, essa frase, ela é muito persistente, assim, sabe? Em relação à nossa, que a nossa mentalidade, ela é definida pelo o ambiente que a gente convive, pelas pessoas que a gente conversa. Então, às vezes você tá vivendo dores, sabe? Passando por sofrimento que nem são seus. Diz mais respeito das pessoas que você insiste em conviver. Existe estar junto ali e enfim, né? E você continua. Nessas mentorias também, a gente, além de ter esses desafios, a gente tem também sempre algumas tarefas para cumprir. Tem uma tarefa que é muito interessante que eu vou deixar para você que está me escutando, que é assistir um filme que chama O Homem que Mudou o Jogo. Talvez você já tenha assistido. Eu sei que tem ele no Prime, então você, não sei se tem outro lugar. Mas é O Homem que Mudou o Jogo. Eu assisti no Primer e sensacional. É um filme assim que vai mexer com você, que faz muito sentido a tudo que eu tô falando aqui, sabe? Que vai trabalhar um novo formato, uma nova mentalidade, assim, sabe? Para você entender. Não tem só esse filme, tem mais uns dois aqui que eu anotei. Se eu achar aqui nas minhas anotações, eu vou compartilhar com você. Mas assiste mesmo. Assiste, faça suas anotações. Sabe? Se permita viver assim. Permita viver algo novo. Ainda que dentro de uma limitação. Porque é como eu falei, acho que no primeiro ou no segundo episódio. Acho que não. Você está no, na fase de desfrute, não tem a ver com ter ou não ter dinheiro, mas sim uma decisão de desfrutar. E aí, uma coisa sobre educação financeira, que é a base, e se você que estuda finanças, você vai poder falar até com mais clareza a respeito desse assunto, que é para você ser uma pessoa com as suas finanças saudáveis, você precisa ser 5% consumidor e 90% investidor. Gente, quando eu vi isso, eu falei, o meu é o inverso. Eu sou 90% consumidor e 5% investidor. Então, assim, tá tudo muito errado. Eu preciso inverter essa lógica. E isso começa, essa inversão, ela começa na mente, porque se você não trabalhar o seu pensamento, se você não entender que essa é uma lógica benéfica para sua vida, você não vai fazer. Você vai ser uma mulher, uma pessoa cheia de razão e vai defender os seus 90% como consumidora. E de nada vai adiantar. Olha, eu sendo uma mulher criativa, eu já tive muitas ideias assim, sabe? Que daria muito certo. Muito certo. E eu acho que se de todas as ideias eu conseguisse ter executado, nem que eu não ficasse só nelas, mas se eu fosse executando elas de verdade, eu não teria deixado tanto dinheiro na mesa. Porque entenda uma coisa, se hoje você tem um projeto na sua mão que você não executa, se você tem algo que você pode ajudar pessoas e você não cobra, se tudo que você faz gratuito, isso, aquilo, outro, você não tem nem que reclamar que você não tem dinheiro. Porque se você faz, porque, ai, se eu não fizer, sabe, não adianta você fazer de graça e você sofrer, porque, nossa, se a pessoa tivesse cobrar, nossa, a pessoa não me dá nenhum obrigado, eu passei uma informação de graça, aquilo outro. Para com isso, você tá sofrendo pelo que você tá fazendo. Sabe? Por que que você está sofrendo? Porque você precisa cobrar, nem que seja uma taxa, um valor irrisório aí, mas você precisa cobrar, é o seu trabalho, é o seu tempo. Você está ensinando a pessoa a fazer algo. Então, eu tive muitas ideias já de como empreender, principalmente no, nas fases mais difíceis assim da minha vida. Deus nunca me deixou sem ideia para empreender, Deus nunca me deixou sem criatividade. Mas o que que eu decidi fazer com isso? Nada. E sabe o que que eu aprendo? Que a falta de coragem, ela diz que é falta de dinheiro. Todas as vezes que eu ficava falando, é falta de dinheiro, a falta de dinheiro, na verdade, era falta de coragem da minha parte. Porque Deus nunca me desamparou com uma boa ideia, com algo que eu pudesse fazer, com uma habilidade. E talvez você fale, ah, mas eu não é o meu caso, não sou uma pessoa criativa. Meu bem, você tem saúde, você tem mão e perna, você sabe limpar uma casa, sabe fazer uma faxina, sabe passar roupa. Sabia que tem mulheres que têm maridos que são bancários, que trabalham em lugares que precisa estar de social e ela não sabe passar camisa. Eu lembro uma vez quando eu trabalhava, eu e meu marido trabalhava, acho que no primeiro ano de casamento, e a gente tinha que trabalhar de social. Foi o primeiro ano muito desafiador da minha vida. Meu marido, ele tinha 17 camisas social e eu não sabia passar camisa. E meu marido, ele ia a maioria das vezes marrotado para o trabalho ou ele tinha que pegar a camisa e passar, porque eu não sabia. No primeiro ano de casamento, eu me sentia ofendida por tudo que ele me falava, tudo que ele me direcionava ou aconselhava. E eu lembro que uma vez ele falou assim para mim: "Olha no YouTube como que faz para passar uma camisa". E eu relutei, gente, durante um bom tempo para assistir no YouTube. Mas o dia que eu assisti no YouTube, eu aprendi a passar camisa. Eu aprendi a passar camisa e eu tive uma ideia de passar camisa e vender esse serviço. Tudo eu quero vender. E aí eu ofereci onde nós trabalhávamos, eu ofereci, eu montei um planejamento, porque tudo eu montava também um projetinho e ofereci esse serviço para algumas mulheres. Acabou que não deu certo, mas assim, tinha pessoas, tinha público para isso. Então, para de falar que é falta de dinheiro, é falta de coragem. Olha, uma outra coisa que eu aprendi, que eu acabei de lembrar, uma outra coisa que eu aprendi que foi muito sensacional para eu começar a estética, antes lá da máquina de costura, foi que o mentor lá, o professor, ele ensinou, ele falou assim: o que que você vai fazer? Você vai pegar o que que você sabe fazer hoje, qual é a sua habilidade que você tem hoje e o que você quer alcançar. Aí eu fui e falei, ah, hoje fiquei pensando, né? Porque até você encontrar que dificuldade que é você encontrar uma virtude, né? E eu fiquei pensando, o que que eu sei fazer hoje? Eu não sei fazer nada. Eu não sei o que que eu sei fazer hoje. Gente, eu sou muito habilidosa. Eu não tô querendo me crescer aqui, não. Se você me conhece, você vai concordar comigo. Se você não me conhece, eu tô te afirmando. Eu tenho muita habilidade. E provavelmente você que tá ouvindo também tenha. E aí, eu não lembrava. E depois eu lembrei. Eu falei assim, meu, hoje eu trabalho com marketing. Eu consigo ter habilidade com marketing digital. Eu consigo fazer, ajudar pessoas, ensinar pessoas com Instagram, com rede social, né? Redes sociais. E eu consigo fazer designer, né? Eu consigo fazer essas coisas, edição de vídeo. Aí o que que aconteceu? Me surgiu uma proposta para eu trabalhar editando vídeos. E eu comecei a editar vídeos por R$ 20. Essa você não sabia. Por R$ 20 eu editava vídeos e eu aprendi muito trabalhando nessa equipe, editando vídeos. E aí depois disso me veio essa outra oportunidade da máquina de costura e aí eu larguei a edição de vídeo e hoje eu edito os meus vídeos. Eu gosto de. E antes eu não gostava. Quando eu trabalhei de social media lá na época da pandemia, eu não aceitava essa questão de editar vídeo, eu não vendia esse serviço porque eu odiava esse negócio, esse serviço, sabe? Então, não é falta de dinheiro, é falta de coragem. Então, meu primeiro desafio foi: o que você tem habilidade para fazer, tempo e disposição, que pode te levar até onde você deseja alcançar. Então, no meu caso, era eu tenho habilidade, tempo e disposição para fazer o marketing digital e eu quero alcançar a estética. E eu fui indo de 20 em R$ 20, juntei um pouquinho, não deu muito, porque eu também nem fiquei muito tempo. Logo veio essa oportunidade da máquina de costura e pulei para a máquina de costura. E fui indo e tô indo até hoje. Então não é. E fora isso, outras questões, outras ideias que eu tive assim, que eu acabei deixando o dinheiro na mesa. Porque toda ideia que você tem e você não executa, você tem que pensar nisso. Eu tô deixando dinheiro na mesa. E você pode ter certeza que tudo o que você precisa está em alguém. Como assim, Polly? Alguém precisa do que você tem para oferecer e você pode estar precisando de alguém que tem algo para te oferecer. É uma troca, por isso que eu falo que na estética é uma troca. É sempre uma troca. Sozinha, não vale a pena você caminhar, porque você não vai alcançar lugares altos. Você vai mais rápido, mas você não vai alcançar. A gente precisa de extensão. Sabe o que é extensão? Eu falar nisso, eu esqueci minha extensão na casa de uma paciente. Eu preciso pegar ou comprar uma outra, porque extensão é muito importante para o meu trabalho. O meu trabalho, por exemplo, ele é de indicação. É você que faz comigo, que gosta, que tem as suas experiências e me indica para uma outra pessoa e vai indicando. Eu tenho a minha página no Instagram, mas eu particularmente não dependo muito da página. Ali eu lido, eu trato como meu portfólio, como um lugar aonde, ah, mas olha aqui a página dela, que legal, olha o serviço dela aqui. Mas até porque eu não vou em qualquer casa. No sentido assim, se for uma pessoa que eu não conheço, se for um homem que eu não conheço. Você sabe que na faculdade teve um exemplo que a professora deu de que ela faz também home spa, né? Atendimento a domicílio. E ela falou que tem uma história de uma aluna dela que ela divulgando na internet, um homem entrou em contato com ela para fazer um serviço de massagem e deu o endereço e ela foi até o lugar. Chegando lá, era um hotel. Ela ainda entrou no hotel, eu já nem entraria, né? Mas ela ainda entrou no hotel, assim, totalmente profissional tudo. E a hora que ela foi começar lá o procedimento, o cara perguntou para ela: "Você faz massagem íntima?" Então eu tenho que ter o cuidado. Vocês entendem? A gente precisa ter esse cuidado. Mas, por isso que a indicação, eu já fui em casa de cliente, paciente que falou assim: "Ai, eu vou te indicar para um amigo meu, que não sei o que lá." Eu falei: "Eu não atendo homens, porque os homens que eu atendo hoje são os maridos das minhas amigas. E eu ainda peço para minhas amigas estarem juntas. E eu não faço massagem, eu faço só limpeza de pele. Por quê? Estética é toque. Estética é toque, é pele na pele. Sabe? Então, assim, pode ser que futuramente eu faça alguma coisa, pode ser, mas por enquanto agora não. E meu marido também não quer. É o que meu marido me aconselha é: se você entrar para alguma clínica de estética, aí sim você pode, né, atender homens, que até vai ter que atender, né? Porque daí não é o meu trabalho. Mas enquanto eu sou dona do meu negócio, eu posso escolher os meus pacientes. E isso é segurança com a minha vida. Então sempre tem alguém que vai estar precisando do que você sabe ensinar, do que você tem, e você também precisa de alguém que tem, que alguma pessoa, que esteja em alguma pessoa. E disso você não pode se esquecer nunca. Quando vier as limitações de aprendizado, você começa a declarar algo sobre a sua mente, sabe? Que eu comecei a fazer sobre a minha cabeça. Eu não nasci sabendo, mas eu posso aprender. Eu comecei a declarar, e tem muitas coisas que eu declaro. Quando eu vou numa paciente, por exemplo, e eu tenho alguma coisa que eu não sei responder para ela, eu não fico tentando encher linguiça. Eu não fico tentando dar uma de que eu sei fazer. Tem gente que se compromete, que queima largada, que se queima na largada, porque fica inventando. Porque fica fingindo uma coisa que ela não sabe fazer. Eu sou estudante de estética. Então, eu já tive casos de pacientes que eu falei assim: "Olha, eu não sei te responder agora, eu vou tirar uma foto e eu vou mostrar para minha professora." Qual é o problema de fazer isso? Não, a pessoa tem que ir lá contar uma mentira. Ainda mais no mundo que nós estamos hoje, gente, que todo mundo tem acesso a tudo. Você pode atender uma paciente que ela tenha sim mais informações que você. Eu sei, eu tenho ciência disso. Então eu não fico ali entrando numa disputa do que sei, do que não sei. Tem paciente que ela quer mostrar que ela sabe, que ela entende que isso, que aquilo outro, e tá tudo bem. Ela pode estar super certa e eu posso aprender com ela. Você sabia que você pode aprender até com quem você não concorda? É muito real isso. E isso vai muito do seu espírito ensinável, se você tem ou não tem, sabe? O que eu quero dizer é que em todos os momentos, em todas as ocasiões, nós podemos aprender algo. E para finalizar o assunto que eu comecei falando sobre os desfrute, de eu estar desfrutando, de eu estar postando algumas coisas, de eu não esperar ter alguém para fazer um ensaio, é porque eu estou vivendo os meus micros resultados, e isso é muito importante. Não adianta você querer ir direto para um grande resultado, viva os pequenos resultados, sabe? Micros resultados vão contribuir para você alcançar os máximos, e isso é muito legal. Então, eu tenho aprendido a viver isso, sabe? Meus pequenos resultados, e eu fico muito feliz quando uma paciente manda um retorno, que nem o meu paciente do final de semana, ele mandou o primeiro dia após, né, eu ter feito a limpeza de pele no rosto dele, e o segundo dia. E assim, foi muito legal, sabe, eu receber os vídeos que ele fez, porque tá dando certo o trabalho, né? Então eu gostei muito, vou até postar depois os vídeos que ele fez, porque ficou bem bacana, eu gostei bastante. Uma coisa que eu aprendi também é sobre essa linha de pensamento do desfrute, é das pequenas pausas. Eu sempre fui muito frenética dentro de casa, por ter muita coisa mesmo para fazer, e hoje eu tenho vivido essas pequenas pausas, que é o que é você fazer tipo aqui em casa eu chamo de naninha, né? Porque é assim que eu falo com as crianças, mas é você dormir por 10 ou 20 minutos e você realmente descansar, se desligar, se desconectar. E hoje é assim, é muito prior, é muito como primordial isso para mim, é muito importante, sabe? Quando as crianças dormem à tarde, eu também paro pelo menos por 20 minutos. Não passo disso, mas pelo menos 20 minutos de me desconectar totalmente, assim, de sentir o meu rosto relaxando, de fechar os olhos, de deixar o ambiente escuro, sabe? Para realmente me desconectar. Isso tem me feito um bem tremendo. É interessante que eu tô fazendo isso por ter sido incentivada no curso, mas eu lembro que quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional lá na Paulista, e eu tava passando por um problema assim bem ruim com a gerente do setor. Ela não gostava de mim, ela me humilhava mesmo bastante assim. Eu tava me sentindo muito mal, eu não conseguia trabalhar, eu tinha medo da voz, do tom da voz dela, eu tremia por dentro assim. E eu tava sendo tão pressionada por ela que eu não tava conseguindo de forma alguma aprender o serviço. E eu lembro que nas minhas horas de almoço eu não comia, gente. Eu ia para a escada de emergência, ficava lá no escuro e eu dormia. Sabe, eu fazia umas pausas de 10, de 20 minutos, e isso me dava um up assim no, no, na mente, porque o que era cansativo era mentalmente, né? Isso dava um up na minha mente e eu voltava a trabalhar e aguentava mais um baque, sabe? Eu aguentava mais um tempo de humilhação ali. Até que depois eu fui pedir as contas, falei: meu, não quero saber, deixa isso pra lá, eu não vou passar fome e sair fora daquilo. Tava tudo errado. Então, tipo assim, quando a coisa começa errada, ela pra dar, não tem como ser. É difícil você reverter pro certo, sabe? Ainda mais quando as decisões não dependem só de você, depende de outras pessoas também. Então, enfim, mas para falar desse negócio da naninha, tenta fazer isso. Eu até indiquei para algumas pacientes que eu fiz, a avaliação, e percebi que tem aquela a olheira vascular, que é aquela olheira pelo cansaço, por não dormir bem, né? Então, fazer essas pausas de 10 a 20 minutos e se desconectar o máximo que você puder, você vai ver como você vai ter uma melhora surpreendente. Uma coisa muito interessante é que eu ouvi esses dias também, isso foi numa live, mas eu fiquei pensando a respeito disso e para mim faz muito sentido. É que a nossa saúde, ela não começa no corpo, mas sim no nosso espírito, sabe? Quando você tá bem espiritualmente, a sua mente fica boa e, consequentemente, o seu corpo responde muito bem. Então, por isso que fazer esse nivelamento, sabe, de saúde espiritual, mental e físico vai nos ajudar, contribui muito, assim, para esses tempos de hoje que nós estamos vivendo. Vale a pena você pensar nisso também. Bom, a gente já está chegando no final desse episódio. Eu espero de todo o meu coração ter acrescentado algo na sua vida. Você que está aí iniciando um projeto, que quer pôr o pé na água, mas não tem coragem, está faltando aí algumas. Só um empurrão, né? Fica despreocupado que alguém vai chegar e vai te empurrar aí, ou o Espírito Santo vai te dar a coragem necessária para você se jogar nessa água, viu? Vai ser tão poderoso esse empurrão que, olha, no sonho lá, eu nem nadar eu sei nadar hoje, né? Mas na vida real não sei nadar, não. Mas no sonho eu aprendi a nadar. Então, se você não sabe, até se você não souber, a hora que você pôr o pé na água, você vai aprender a nadar. E eu já te indiquei um filme para você assistir nesse episódio, né? Eu vou separar os outros filmes aqui das aulas e para os próximos episódios eu continuo compartilhando sobre assuntos semelhantes a esse. Espero que você esteja gostado. E também vou compartilhando os vídeos para você assistir os filmes, porque é bem interessante, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio. Fui! E aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, porque desse lado de cá, graças a Deus, está tudo tranquilo. Bora começar mais um episódio, bora falar mais um pouquinho sobre propósito e projetos. Você que está começando aí com a sua empresa, ou está começando a estudar, ou você que só quer ter conhecimento, adquirir conhecimento, tá tudo certo, continue comigo até o término desse episódio, porque ele tá bem especial. E bora lá, porque está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Folha, sua rádio doméstica. Bora!